A paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, vamos abrir. Na verdade, a gente vai usar bastante a Bíblia hoje. Mas vamos já começar com Romanos 10. Deixa um dedo em Romanos 10 e um dedo em Lucas 10. Então a pregação vai ser 10, né? Ó, viu? Amém! Lucas 10 e Romanos 10. Paizinho amado, obrigado, Senhor, por mais uma noite estarmos juntos aqui, Pai. Obrigado porque Jesus Cristo nos amou tanto e deu a sua vida por cada um de nós, ó Deus. É um grande privilégio, Senhor, que dinheiro nenhum, nada que possamos fazer, Senhor, pode pagar esse privilégio de estar nesta noite. Te louvando, Senhor, como igreja, te adorando, Senhor, com as ofertas, com os dízimos, e agora, Senhor, recebendo de Ti. Porque tudo que vier de mim, do homem, Senhor, lança fora agora, Pai. E que o Senhor venha falar conosco nesta noite, Senhor. Senhor, que a Tua palavra gere em nós, Senhor, atitudes, Senhor. Vida, Senhor, para que nós possamos sair daqui e impactar este mundo, Pai. Obrigado mais uma vez, Senhor, porque Tu nos escolheu, cada um de nós, para essa noite estarmos aqui, glorificando o Teu nome. Amém, Senhor. Fala conosco. Vamos lá? Romanos, eu pedi para vocês abrirem e não abrir, né? Romanos 10, versículo 14 e 15, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, boas novas. Amém? Lucas 10. Lucas 10, 25, 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei de dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse-lhe: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Irmãos, uma coisa eu cheguei à conclusão essa semana. O mundo está de cabeça para baixo. Eu falei para a Dayana ontem assim, eu não sei se eu falei ou se eu pensei, acabei não falando, mas eu ia falar, que o mundo pirou. Todos os valores que nós cremos, nós acreditamos, nós dizemos que cremos, em alguns momentos até titubeamos em nossas crenças, não, nós não podemos titubear. Mas tudo aquilo que é verdade para nós é errado. Está distorcido. Está ao contrário. Ontem, eu não sei quem pôde ver aqui. Eu vou começar a parar de ver Facebook, que está igual o jornal da Atena. Mas ontem, quem pôde ver, teve uma notícia de um homem que era dono de uma empresa de colchões em São Carlos, que mandou embora. Rio Claro, ele mandou embora 233 funcionários e se suicidou. E a gente não pode, mas a gente não pode olhar para essas notícias e achar que é natural. Ai, estava com depressão, se matou. Nós temos que entender que existe um príncipe deste mundo que tem lutado, lutas e conquistado muito território. Porque nós, em alguns momentos, nossos, nós oramos de menos, fazemos de menos, ou então achamos que as coisas são naturais. E não são. Nós precisamos entender que Satanás pega uma situação, uma circunstância que é uma crise do país, e ele vai lá e opera o que aconteceu com esse homem, que foi o suicídio. E nós sabemos o que acontece. Ao mesmo tempo, à noite, quando eu estava vendo lá, em casa, eu vi uma carta de uma europeia, que ela fez uma carta para o pai que estuprou ela. Ela fez uma poesia, na verdade, um poema, uma poesia para o pai dela, e se matou em seguida. E ali, depois de tantas outras coisas, cristãos que foram queimados em uma aldeia, mas todos os cristãos de uma aldeia foram queimados, esturricados, e botaram um corpinho do lado do outro e ficaram tirando foto. Que eu mandei no grupo de WhatsApp o que está acontecendo, um pouco do que está acontecendo, né, para a gente orar, na região do Oriente. Que cristãos estão sendo perseguidos, tem pessoas entrando em casa de cristão, tacando fogo, pastores sendo mortos, igrejas incendiadas. E a gente precisa entender que isso é tão fora do nosso... Satanás é tão príncipe deste mundo, que isso nem é visto como perseguição aos cristãos. Eu estava vendo que o posicionamento da ONU é que eles não vão tratar desse assunto, porque eles não veem isso como perseguição aos cristãos. Isso é só terrorismo matando gente. Mas nós sabemos que são gente que gente está sendo matada, morta, que está sendo perseguida. E aí, irmão, me fez lembrar hoje, ontem, na verdade hoje, quando eu estava fechando alguns os pontos da palavra, me lembrou a Mariana aqui no teatro. Você lembra, Mariana? Da Igreja Adormecida. E eu fiquei pensando, eu não posso julgar, não conversei, o morto morreu, não dá para perguntar para ele. Mas será que algum homem de Deus esteve do lado desse homem? Será que algum homem de Deus se apresentou falando que poderia ser diferente, que Deus poderia mudar a sentença dele? Às vezes nós estamos tão debulhados em nossos problemas. Talvez aquele sacerdote que passou perto do bom samaritano, ele não era ruim, ele era bom. Ele era um pai bacana, uma pessoa gente boa. Mas ele estava tão envolvido, talvez, nas coisas dele, que ele não se atentou para um homem ali ferido, machucado. Às vezes o levita, ele está com a cabeça tão cheia, 1000 WhatsApps para ler, mensagem, tanta coisa, tem que levar isso, fazer aquilo, fazer compra, tantas coisas, tem que falar com o sacerdote que está na minha frente, tem que encontrar ele. Que ele não olhou, ele não viu, ele se tornou insensível à dor do próximo. Irmãos, nós também muitas vezes estamos nos tornando insensíveis. Eu falei sensível, é insensível à dor do próximo. Eu, irmãos, eu até anotei aqui, né, porque eu tenho o hábito de escrever algumas coisas para de apoio na pregação. Um dia eu vou ser igual o pastor assim, só vou ler, vou falar 2 horas aqui, assim. Eu vou dizer assim, Deus tem me incomodado muito ultimamente. E eu falei, não posso falar que Deus está me incomodando. Não, eu vou falar a verdade, Deus tem me incomodado. Porque falar comigo não está adiantando, tinha que me incomodar. E às vezes Deus tem nos incomodado e a gente continua sem fazer. E eu botei aqui para agir como igreja. Deus tem como agir como igreja. E o que é agir como igreja, irmãos? Agir como igreja é fazer como esse bom samaritano fez. Eu não vou fazer uma enquete aqui, não vou chamar aqui na frente, vamos lá, conta aqui seu testemunho. Mas, irmãos, nós temos que o tempo todo nos questionar o que estamos fazendo diferente para os que estão lá. Quem vai pregar? Quem vai pregar? Eu estava conversando com a Dori, e uma vez, um papo que a gente estava tendo sobre um trabalho, que ela trouxe uma ideia. E eu conversando, eu falei assim, Dori, uma vez eu estava conversando com um pastor, com um pastor que prega para... Não, foi os missionários que vieram aqui. E eles falaram que algumas circunstâncias de vida de algumas pessoas no campo, alguns cenários que eles veem, não dá nem para chegar lá e falar assim, ó, Jesus te ama, tá? Porque isso para eles não significa nada. Falar para a gente aqui, né? Talvez é fácil, a gente consegue. Mas para eles não. Porque nós precisamos partir do falar. A parte do falar já foi, ou é mais fácil. A gente precisa viver uma parte do agir, do cristão atitude, a atitudinal. Assim como o bom samaritano. Mas eu posso perder dinheiro? Você tem que deixar num lugar, e se ficar caro a hospedaria? Deus vai te suprir, irmãos. Porque você tem feito aquilo que ele pediu, colocando Deus em primeiro lugar, e o próximo. Porque numa dessa você vai dar testemunho. Mais do que falar, Jesus chama para aquele homem ferido, ele mostrou que Jesus amava ele, porque foi Jesus que mandou ele ali. Foi Deus que mandou. E assim vai ser com você. Assim tem que ser conosco. Um evangelho mais prático, irmãos. Pastor gosta de falar isso, né? Menos teórico, mais prático. Um evangelho mais prático. Eu vou dividir uma coisa com vocês, irmãos. 2 histórias com vocês. Eu orei muito para ver se era para dividir. Eu fiquei muito preocupado uma vez conversando com a Daiana, a gente falando sobre que às vezes, o cuidado que a gente tem que ter de não trazer uma palavra para a igreja que seja para nós. E a gente acaba trazendo uma coisa que é para a gente, para a igreja. Isso não, eu não digo que não é errado, mas não é o mais correto. Eu orei muito, Senhor, se tinha que dividir isso com vocês ou não. E Deus falou que eu poderia dividir. Antes de eu contar essas 2 histórias para vocês, para uma alegoria do que a gente está falando aqui, eu quero dizer que eu não sou melhor do que ninguém. E o que eu vou falar aqui não me faz melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, eu estou envergonhado. Mas eu vou dividir porque é para o crescimento da igreja, para que a igreja entenda o que está acontecendo lá fora nesse momento. Uma agasalhadinha aqui, né? Bonitinho, né? Até tentei ligar o ventilador pra fazer um frio. Mas eu quero falar com vocês o que está acontecendo lá fora. E eu entendi porque Deus tem me incomodado sobre um evangelho atitudinal. E Deus, eu tenho certeza que tem incomodado a igreja dele. Neste momento que a gente vive na Terra. Desde ontem, antes de... Na verdade, assim, eu e o João, a gente estava no... O skate, o João já apagou ali. A gente estava na pista de skate e tinha duas crianças brincando. E uma das crianças, irmãos, quebrou um irmão abençoado do outro, pegou o skate e falou, não faz isso com o meu skate. O irmão foi lá e fez. E quebrou o skate. E entendeu? Criança pequena, abriu a boca, começou a chorar, ficou chateado. E, realmente, ele foi, eu vi, falou, não faz isso, o irmão foi lá e fez. Quem tem um irmão abençoado desse sabe o que eu estou falando. E aí o João vendo aquilo, o João ganhou um skate, ele pediu de aniversário um skate. E ele tinha um antigo dele. E eu falei, João, por que a gente dá o seu skate velho para eles? Aí o João, legal, vamos fazer. O João tem coração, graças a Deus, muito bom para dar. E não foi, com o João foi fácil. E a gente chegou, pergunta pra ele onde eles moram, vocês vão estar aqui outro dia, daqui amanhã, não sei o quê. E aí o rapaz falou assim, o moço, não, a gente mora aqui na frente. Apontou, da onde tem a parada de skate, apontava, dava pra ver a casa dele, ó, aquela casa ali. Isso tem uns mês e meio, 2 meses mais ou menos. Então nós saímos de lá, ok, então tá bom, depois a gente vai passar aí pra deixar o skate, ainda bem que a gente não deu data. Semana passada, domingo, eu peguei o João para entregar o skate. Adivinha o que aconteceu? Não estão mais lá. Vou de casa, João. Eu falei, João, bate aí. Ai, tô morrendo de vergonha. Bate, João. Chamamos, gritamos, espelhamos, voltamos depois, chamamos, gritamos. E eles não estavam mais lá. E aí? O que valeu? Valeu a minha intenção ou a minha atitude? Só que eu não estava entendendo, eu nem sabia que isso ia fazer parte do que Deus tinha para nós essa noite. Eu nem sabia que Deus estava fazendo em mim uma experiência, um experimento, uma coisa vivencial para trazer para vocês nessa noite. Mas na hora ali, sem perceber, eu falei assim, João, tá vendo que quando a gente tem algo, uma intenção, a gente tem que fazer logo? O que adianta? A gente queria dar, demorou 1 mês e meio, 2 meses, e eles não estão mais aqui para receber. Vamos esperar outra criança para dar de presente agora, né? O skate. E ontem à noite Deus estava comigo falando sobre atitude. Eu fui dormir essa noite e Deus falando comigo durante a noite, atitude. Amanhã, nem falei nada com a Dayana, deixei a Dayana no trabalho, falei, João, Nanda, vem comigo. Eu preciso fazer uma coisa. Peguei os dois, cadê? Fui lá na prefeitura de Tupé e falei assim, onde fica o orfanato da cidade? Ah, vai aqui, vai ali, velho. Pois é, então eu fui lá. Tudo bem? Tudo. Ah, quantas crianças tem aqui? Eu posso falar com alguém? Ah, o pessoal está em reunião, não sei o quê. Ah, tá bom, porque eu gostaria de conversar com vocês depois, entender um pouco como funciona. Fiquei muito feliz de saber que todos os técnicos e o responsável do orfanato da cidade são cristãos, inclusive é um pastor da Assembleia de Deus, que é o presidente ali daquele trabalho. Ok, eu fiz isso. E de lá Deus falou assim pra mim, vai comprar 3 cestas básicas. Aí eu fui no mercado e comprei 3 cestas básicas. Aí a moça falou assim, você quer a média ou a grande? Eu, qual o preço? A média é X, a grande é Y. Eu, Alan, se fosse pra você, você queria o quê? A grande. Dá 3 grandes aí. Eu, qual a diferença da grande? Não é que a grande vem produtos de higiene, pessoal, de limpeza. Tá bom. Pedi pra botar no meu carro. Por isso eu tô falando assim, eu tô contando isso, mas isso não tem mérito nenhum nisso. Mérito nenhum, é só pra dividir com a igreja. Aí eu botei no carro, tava com os dois. E eu falei assim, Deus vai nos levar onde a gente tem que entregar isso. Deus vai nos levar. Eu orei. Senhor, por favor, meu rico dinheirinho, direciona a pessoa certa, Senhor. Não deixa eu dar por emoção, né? Porque, se fosse por mim, porque eu queria dar para todas as casas. Do... E eu fui lá no bairro, lá onde a gente fala muito, Dori, lá perto de você, lá no... Em perto de você não, que é longe pra caramba, quilombo, é. E eu, quando eu estava chegando, Deus, antes de eu chegar, Deus falou de uma criança de colo. Estava muito forte essa minha criança, uma criança de colo. Aí eu fui, peguei a estrada, aí chegou uma hora que pega uma estrada de terra e vai, né? E vai. Falei, não, me perdi, não existe quilombo nenhum aqui, eu viajei. Aí eu falei assim dentro do carro, porque estava muito poeira, eu e as crianças comendo poeira, né, Nanda? Estava aguentando de poeira dentro do carro. E eu virei, o carro da Tainá tá lindo lá fora, depois vocês podem ver. E eu virei e falei assim, se em 2 minutos eu não chegar, eu vou voltar. Porque eu tava andando, não, tava ficando preocupado de ter passado, de... Em 1 minuto eu cheguei no lugar. Aí eu virei e falei assim, assim que eu cheguei ali, perto de onde quem já foi aqui no, na parada do Quilombo almoçar, logo assim que eu cheguei, vi uma mulher, primeira pessoa que eu vejo na rua, uma mulher, com quem no colo, gente? Uma criança de colo. Aí eu cheguei e parei. Falei, tudo bem, tudo. Pra onde fica aqui umas casas, assim, de pessoas que... pessoas mais carentes, né? Ela virou e falou assim, olha, indo aqui direto tem um pouco ali, tem. Ela foi falando, né? Tradução. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, um pouco ali também. E eu virei e falei assim, pra, ah, obrigado, não sei o quê. Eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá precisando de alguma coisa? Aí a mulher falou assim, ah, eu desci agora, meu filho tá doente, eu tenho 6 filhos. Alguns cristãos vão falar assim, ah, tem porque quis fazer. Espero que não nós. Eu tenho 6 filhos, meu filho está doente, meu menorzinho. Eu vim aqui pegar ver se eu consigo pegar um remédio no posto de saúde. E eu falei assim, eu posso te dar uma cesta básica? Que Deus me colocou no coração de entregar. E ele falou que seria para mulheres de crianças de colo. E ela virou assim para mim e falou assim, ai, vai ser muito bom, vai ser benção. Ela, de alguma forma, ela conhece algo, porque ela falou. Até no final de embora, ela me deu a paz, ah, paz do Senhor. Ela virou e falou assim, a gente não tem nada em casa, meu marido estava doente. Ele saiu hoje de casa para tentar arrumar alguma coisa para ele ter dinheiro, porque eu tô com 6 crianças. E ela falou assim, isso é tão de Deus, que na hora que eu ia sair, a porta estava fechada, eu não encontrei a chave para vir aqui no posto. Ela podia desistir, vou depois. E ela falou assim, eu pulei a janela de casa com a criança, com um pequenininho, para vir buscar o medicamento. Então se ela não tivesse pulado a janela, ela não estaria ali, né? Mas nosso Deus é perfeito, e ali foi confirmada a primeira pessoa. A gente chorou, eu pude orar por ela. Eu não dei essa base que eu vou te dar se eu puder orar. Não barganhei com ela. Porque nem isso que Deus quer de nós. Lembra-se da atitude? Atitude converte também, atitude fala de Deus. Eu falei, Deus mandou eu vir aqui. E eu continuei com o carro, irmãos, mais 2 cestas básicas. Porque também quando você faz isso, tem uma vergonha, não é uma vergonha, né? Como é que eu vou chegar um monte de casa aqui? Eu não sei. Esse Senhor, eu sei que o Senhor vai me direcionar. Passei por uma rua, continuei, e tinha um jovem, um garoto de 17, 18 anos, bem magrinho. Eu passei por ele, assim, de carro, e Deus falou assim, é ele. Adivinha o que eu fiz? Passei direto e fui procurar uma casa com criança de novo. Já que acertei na criança, ele é coisa da minha cabeça. E eu continuei e voltei. Eu entrei numa rua, voltei. Quando eu voltei, o João Pedro virou e falou assim, pai, e ele? Ele já tinha saído um pouco andado na direção do carro, veio na rua, né? E João falou assim, e ele, pai? Ele tá com uma cara de triste. Aí eu virei, isso eu passei o carro por ele, ficou lá atrás. Aí eu voltei e falei, buzinei e falei assim, jovem, tudo bem? Ele falou assim, eu falei assim, você tá precisando de algo? Aí ele virou e falou assim, tirando Deus, tudo. Tirando Deus, tudo. E eu falei assim, Deus mandou eu te dar algo. Posso ir na sua casa? Porque estava no meio da rua para encarregar, um bichinho magrinho. Ele pode. Eu falei, entra aqui. Aí ele entrou, subiu. Ele bateu na porta da casa dele, abriu o irmão dele lá. Ele, eu pude tirar a cesta básica, deixando na sala. E perguntei se eu podia orar por eles. Na verdade, quando eu estava parando a porta, ele falou assim, gente, tu pega, não estou falando de Nordeste não, tá? Eu estou falando daqui, da nossa cidade. Pessoa que agora que a gente está aqui no Quentinho, a gente não tem que se sentir culpado por isso de estar aqui no Quentinho, mas pessoas que estão vivendo isso lá fora agora. Ele falou assim, eu tenho 10 irmãos. E ele é um dos mais velhos, e todos, nenhum deles estão trabalhando. Meu pai e minha mãe estão desempregados. São 12 pessoas e ninguém trabalhando naquela casa. E eu entrei ali e falei, eu posso orar? Eu chamei quem está aí, pedi para chamar quem estava aí, falei se podia falar sobre Deus para eles, né? Porque, de novo, a gente não vai sair impondo o nosso evangelho para as pessoas. Se eles falassem que não, o propósito de Deus naquele momento seria cumprido. Eles falaram, podemos, e eu orei. Na verdade, antes de orar, eu perguntei para um jovem de 13 anos, a idade da Carol. Eu falei assim, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? E ele falou assim, eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum sonho. Mas não tem sonho de nada, você não pensa. Não, não tenho sonho nenhum. Aí eu perguntei para aquele jovem, um outro irmão dele de 15 anos, eu fui falar com ele também, e Deus mostrou ali uma artimanha de Satanás para matar aquele jovem. Eu pude falar aquilo ali para ele e li aquela passagem de Lázaro, que ainda que esteja morto, viverás. E a gente orou. E quando eu estava saindo, indo embora, chegou o pai e a mãe deles. E foi muito bom, porque ali eu pude falar. E todo tempo eu falava assim, porque eu, quando o jovem entrou no carro, ele falou assim, eu sou o único cristão da minha casa. Sabe aqui embaixo onde você passou com o carro? Ali que eu vou na igreja. Eu gosto muito de ir na igreja sede, lá também em Itupeva. Eu vou andando e volto. Eu sou o único cristão na minha casa. E ele já foi a deixa. Quando eu entrei, eu falei assim, olha, o Deus do irmão de vocês me trouxe aqui. As orações do teu, do teu irmão. E ele falou que, naquele ano, no dia anterior, ele estava na igreja, uma irmã levantou naquele lugar e falou assim para ele, Deus vai te dar algo. E ele virou para mim, contando para mim, com tanta simplicidade, falou assim, eu nem sabia o que era que eu peço tanta coisa para Deus. Eu peço tanto para Deus, eu não sei nem o que vai ser. Se eu for Deus, eu tô pedindo emprego para ajudar minha casa, eu tô pedindo tantas outras coisas, eu não sei. E ele falou, isso foi uma resposta de Deus para minha vida. E aí, gente, ali, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi uma sensação muito boa de estar fazendo, estar indo na direção do que Deus me pediu para fazer. E ver que realmente é um Deus que supre. Deus é um Deus que age, um Deus que não nos deixa enganar. Só que para isso, irmãos, nós precisamos estar na posição do samaritano. A gente precisa estar sensível às pessoas. Tem pessoas lá fora que não têm o que comer hoje. A mãe deles foi ver então no centro, o pai e a mãe, chegaram com uma bolsa. Ela estava com molho de tomate ou alguma outra coisa para fazer um aguado para eles comerem. E a igreja de Cristo precisa fazer algo por essas coisas, por essas pessoas. Na Bíblia diz que a gente a gente não deve só bater nas costas, Deus vai te abençoar, não. Ó, irmão, vim aqui nessa 12 pessoas aqui sem nada para comer, ninguém trabalhando. Eu só vim aqui dizer que Jesus te ama, hein? Segura nisso aí. E eu tendo condições de. E nós temos. Nós temos condições de abençoar. Todos aqui têm. Deus quer uma igreja realmente de mais atitude, de mais viver, de mais demonstração do evangelho. Deus não chamou a gente para ficar estagnado a estas circunstâncias. E quando eu pude ir lá naquele bairro, irmãos, eu entendi por que nós estamos aqui, porque muitas vezes, às vezes eu não consigo entender. Nós estamos nessa cidade para orar por essas pessoas, para agir por estas pessoas. O pastor fala uma coisa que é verdade, e eu acho que existe no cristianismo, na palavra do Senhor, existe uma função social, um apelo social muito grande. Nós não somos espíritas que cremos que a atitude nos levará a algum lugar, mas nós temos que crer que nossa atitude tem que acontecer porque fará a diferença. Deus, todos os pobres, os humildes, que não tinham nada, Deus fez transbordar o azeite da panela, a farinha do pote, sabe? Todos. Se a gente pode pegar várias situações de pessoas que estavam em escassez, Deus foi lá e supriu, porque existe um assistencialismo, sim. E a gente não pode botar só na conta da igreja, instituição. A gente precisa entender que igreja, quando fala na igreja, somos nós, igreja de Cristo. Sabe quem é igreja? Sou eu. Eu sou igreja aqui, ó. Templo, Espírito Santo, Deus, Jesus, tudo aqui dentro. É o nosso assistencialismo, um dia de frio sair, dar um, levar uma comida para alguém. Às vezes a gente não sabe porque a gente fala assim, não, mas se eu sair, eu não vou ter como trazer para minha casa. Se eu não tenho como trazer para minha casa, não tem como levar para algum lugar. Se eu não tenho como levar, ah, eu prefiro ficar em casa. Não, irmãos. Se Deus te colocou no seu coração, vai e faz. E se Deus não tem colocado, ore para Deus colocar. Ore para Deus colocar. Porque as duas portas que eu tive hoje, eu não fiz por interesse. Mas Deus tem um propósito na casa das duas famílias. Porque as duas portas que eu fui hoje, uma pediu para a gente voltar na casa dela para orar. E a outra também. E a outra também. E sabe onde eu vou estar domingo de manhã? Eu vou estar lá. Porque eu não vou perder a brecha. Deus está precisando de pessoas que se coloquem na brecha. Deus está precisando de samaritanos. E foi uma luta, gente. Por isso que eu falei que Deus incomodou. E aí, quando você passa... Eu vi uma cena do filme A Lista de Schindler. Quem viu esse filme A Lista de Schindler aqui? Eu chorei 60% do filme. No final, quando acaba, ele não começa a ficar desesperado porque ele podia ter trocado o relógio dele por duas pessoas, ele podia trocar uma aliança por duas pessoas. Que a gente não fique de desespero. Porque como eu falei, quando eu fiz aquilo ali, eu me senti muito feliz, mas não era assim. Quanto tempo a gente já podia ter feito isso? Quantas vezes eu falei com a Dori que eu queria ir lá? O que tem nos segurado, irmãos? Irmãos, eu queria que a gente abrisse a Bíblia em João 12:47. Porque quando a gente se dispõe aí, a gente precisa entender o que, que a gente vai apresentar. Se alguém achar, pode ler, por favor. Amados, nós temos que levar um Jesus que veio para salvar. Isso aqui são palavras de Jesus. Nós precisamos mostrar um Jesus que veio para amar e salvar. Em Marcos 16, Marcos 16, falei que a gente usa bastante Bíblia aqui. Capítulo 14 diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Irmãos, as manifestações acontecem quando você vai. As manifestações acontecem quando você ora pela vida do irmão. Eu lembro que uma vez eu estava no retiro de Campinas, e eu não estava mal espiritualmente, mas eu não estava num dia bom, porque, pastor, o senhor tem dia que o senhor não está bem? Eu lembro que uma vez o senhor falou assim, hoje eu estou meio... É que, meu, o senhor falou assim, hoje eu estou meio triste, mas já orei, estou orando. Deus vai... Mas o senhor falou, tem dia que a gente não está bem. E eu lembro que teve um derramado do Espírito Santo de Deus naquele lugar, e todo mundo sentindo, eu não sentia nem... Nem o vento do lugar eu estava sentindo. E eu senti, aí começou a culpa, né? Porque, né, Deus me libertou disso, mas eu gostava de uma relação de culpa. E eu fiquei lá, o Senhor, nossa, o presbítero, é que todo mundo sentindo a presença, e eu aqui não estou conseguindo sentir, Senhor, misericórdia. Eu falei, mas tomara que ninguém me chame para orar também. Deixa quieto na minha, eu estava lá atrás, e o povo descendo, eu lá no... E de repente a pastora Roseli abençoada. Fala, presbítero, vem cá. Oi, irmã abençoada de Deus, essa mulher, né? Aí eu fui lá pra frente e, gente, e eu pedi no Senhor, me enche, cara, eu quero estar cheio, mas o que está acontecendo, Senhor? Eu tô desviado, tô falando, mas o que eu não tô sentindo? E quando eu botei a mão na cabeça da primeira pessoa para orar, passou poder, passou unção, e ali eu comecei a sentir. Às vezes a gente sabe por que, que não está acontecendo, por que, que não está acontecendo milagres, por que não está acontecendo maravilhas, por que você não está sendo canal, você não está indo e pregando como ele falou, você não está mostrando amor atitudinal para as pessoas. É uma teoria barata, e a gente não pode viver de teoria barata, a gente tem que viver de atitude verdadeira. A igreja precisa se movimentar, irmãos. A igreja, na Bíblia de Jesus falou lá, uma parte que Jesus fala que o vento, que é igual, que ele não tinha onde repousar, né? Que ele não tinha onde, que onde é com o Espírito Santo, eu não lembro agora a passagem, mas que fala assim, como o vento levando para onde tinha que ir. Assim temos que ser, assim tem que ser nós. Aonde o vento está te levando, irmão, e tu não está indo? Tem uns irmãos que parecem bambu japonês. O vento vai aí. E o irmão não entende que. Vai, irmão. Para de lutar com o vento do Espírito Santo. É para fazer bem alguém? É para falar de amor? É para mostrar amor para alguém? Então não se preocupa de confirmar, não, irmão. Vai e faz. Não tem provinha de regra do. Ixi, do 9 para saber se está certo ou não, irmãos. Sentiu no coração, Deus está falando com você. Deus sentiu no coração, Deus está falando com você. Ai, mas é confirmação. Ai, Senhor, será que eu tenho que sair nesse frio mesmo para entregar uma sopinha? Ai, Senhor, será que eu tenho que fazer um chocolate quente para falar de amor de alguém? Será, irmão? Ai, Senhor, tem certeza que aquele colchão velho, aquele cobertor velho que eu tenho aqui? Ai, não, mas a prefeitura diz que está sujando a cidade. Como boa cidadã, não vou, não. Irmãos, apresente as suas obras. Irmãos, apresente as suas obras. Nós precisamos. Por que eu estou falando isso? Queria que a gente abrisse em Lucas de novo. Lucas 17. Lucas 10, desculpa. Lucas 10. Nós vamos ler do 1 ao 12 e depois 17 ao 20. Eu queria que a gente lesse essa passagem entendendo, com entendimento. 10, 1, vamos começar pelo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, a paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares na cidade e não vos receberem, saia pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. 17. Eles foram. A gente leu Jesus mandando ir e o que eles tinham que fazer. Agora nós vamos ver ele voltando. Os 70. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, ai Eis aí, vós dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Irmãos, o que eu pedi para a gente ler isso? Para reforçar aquilo que eu falei, que se a gente for, o Espírito vai ser manifestado. Não tem como. Não tem como. Agora, o que nós precisamos como igreja, e é isso que Deus tem falado comigo para mim, e tem falado comigo para falar para a igreja. Nós precisamos. Eu queria até botar uma foto de um umbigo, mas eu achei que não seria impróprio aqui para a igreja. Nós precisamos tirar o foco do nosso umbigo. A gente tem que parar de pensar nos nossos problemas e começar a pensar no problema do próximo. Porque enquanto a gente começar a pensar no problema do próximo, Deus cuidará dos nossos problemas. Irmãos, nós temos uma missão nessa terra, de multiplicar, de levar o amor de Deus para as pessoas. E nós não podemos fazer isso só. Ou melhor, é muito difícil conseguir fazer isso dentro da igreja. A gente só consegue fazer isso lá fora. Às vezes nós somos roubados pela timidez, pela vergonha. Eu sou cara de pau, mas vocês acham que eu morri de vergonha? Tanto que eu passei duas vezes pelo menino que Deus falou que era para fazer. Não, mas não é, será? Mas a gente tem que lembrar nessa hora que Deus fala que precisa de pessoas para colocar na brecha. E eu saí de lá questionando o Senhor, falando assim: mas Senhor, só duas famílias, o problema é tão maior, né? Aquele bairro, só o bairro ali já é maior, fora os outros bairros que existem em Tupéva. Fora aquelas crianças do orfanato, Senhor. E Deus falou assim: Alan, faça diferença para essas duas famílias. Sabe por que Deus falou isso para mim? Porque para as outras duas, ele vai levantar a Verônica. Para outra uma, ele vai levantar a Anaíta. Para outra uma, ele vai levantar o Daniel. Para outra uma vai levantar o pastor, a pastora e cada um de nós. E o número de pessoas que tiverem que ser alcançadas serão. E nós vamos poder mostrar. E não só de dar cesta básica e lá fazer. Não, irmãos. É do trabalho. Você deu um testemunho na sua casa sobre. Sabe que existe um propósito e tem. No trabalho a gente pode demonstrar amor. Tem pessoas que não estão precisando de alimento físico. Tem pessoas que estão precisando de alimento espiritual. Mas, irmãos, por favor, em nome de Jesus, abram os olhos para enxergar. É aqui em Tupéva, não estou falando do Nordeste. É aqui na nossa cidade, onde Deus falou assim: vou escolher uma luzinha bem especial, e outra luzinha, e outra luzinha. Salgar aqui dentro é fácil, né? Cair um peixe aqui vira... Como é que chama? Quando salga o peixe, é... Não, mas quando... Se cair um peixe aqui, como a gente come bacalhau, né? Bacalhau é um peixe salgado. É tanto sal aqui que se cair, vira bacalhau. A gente precisa salgar lá fora, que tá sem gosto. Iluminar aqui tá fácil. Está muito fácil. Lá fora que precisa de luz. Um jovem. Irmãos, eu sei que eu fui naquele lugar por causa daquele jovem. Único cristão na casa dele. Que não tem nada, nenhum bem. Uma casa destruída, feia, sem nada. Um fogão a lenha, não tem luz em casa, sem luz. Mas aquele jovem, ele orou. E Deus me mandou ir para testemunhar que o Deus daquele jovem, e eu creio que aquele irmão que falou que essa frase não sai da minha cabeça: eu não tenho sonhos. E eu falei para ele: Deus quer te dar sonhos. Deus vai te dar sonhos, acredite nisso. Mas precisa da igreja estar falando essas coisas para as pessoas e agindo em prol das pessoas. Irmãos, essa pregação primeiro foi para mim. Eu queria te convidar aqui. Gente, eu não quero que seja. Eu quero que seja uma coisa do teu coração. Você com Deus. Se você realmente tem no coração de querer fazer algo mais, além. Eu nunca vivi essa experiência. Eu já ouvi pessoas falarem assim, ó, Deus mandou eu sair de casa no ponto de ônibus, que alguém ia me encontrar lá. Tanto eu já ouvi a missionária falando assim, Deus mandou eu ir, a pessoa ir, e chegar um outro moço, olha, Deus estava em casa, Deus mandou eu trazer um dinheiro de passagem para você, para ir até lá para Santos. Ela era de Santos, ela ia para um outro lugar. Ele falou, olha, eu estava em casa, Deus mandou eu trazer. Não sei se conhecer. Deus mandou eu trazer um dinheiro para você, porque ela não tinha nenhum dinheiro, e ela fez o que Deus mandou, para você fazer o que ele mandou. Deus falou, vai em tal lugar, lembra disso, Nayana? Vai em tal lugar, entra em tal rua, entra em tal casa e dá esse recado. E ela foi, fez tudo e foi direcionada por Deus. Deus levou e Deus trouxe. E eu vou falar pra vocês, eu nunca tinha vivido isso. E hoje eu tive a chance de vivenciar isso. Irmãos, é bom demais. É melhor que chocolate. É melhor que pizza. De quatro queijos, pastor, que você gosta. É melhor. Então eu queria te chamar aqui. Se você realmente quer ter uma visão sensível ao teu próximo, se você quer mostrar o evangelho mais e mais para as pessoas com as suas atitudes, se você quer, sabe, eu falei para o Espírito Santo hoje, falei assim, Espírito Santo, eu queria todo dia, no final do dia, falar assim, o que eu fiz que demonstrou o teu evangelho em alguma atitude? Se você não tem, quer que isso arda no teu coração, se é uma preocupação que você nunca teve, quer começar a se preocupar com isso, eu queria te chamar aqui na frente para a gente orar. Eu queria te chamar, viesse aqui na frente para a gente orar, para que Deus possa cada vez mais te usar num mundo que tem aclamado as coisas que não são dele. Amém? Pode vir aqui na frente quem quiser fazer essa oração.